Guaratinguetá recebeu na semana passada a 15ª edição do Sabor de São Paulo, evento realizado pela Secretaria de Turismo e Viagens do Estado. Na sexta, em parceria com o SENAC, e também no sábado, foram realizadas capacitações, trilha do conhecimento, rodadas de negócio e um festival gastronômico espetacular de dar água na boca. O programa Sabor São Paulo visa a valorização da gastronomia paulista, abrindo as portas da região para que o turismo se desenvolva e cresça. O evento já existe há 13 anos. A gente vai acompanhar algumas falas. Primeiro, vamos ouvir a Cristine Fuchs Greco, assistente técnica da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, autoridade maior presente neste evento, e ela falou sobre os avanços do turismo gastronômico da nossa região.
Cristine Fuchs Greco, assistente técnica da CETUR, Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo. Cristine, bem-vinda à Rádio Frei Galvão, bem-vinda agora a Guaratinguetá. Queria que primeiro você desse um panorama desse evento. O que, que é o evento, qual é a ideia, os objetivos dele, para o nosso ouvinte poder se ambientar do que nós vamos falar a partir de agora.
Obrigada, bom dia, ouvintes. Eu trabalho na Secretaria de Turismo, coordeno junto com Karina, minha parceira, o Sabor de São Paulo, que é um resultado de um mapeamento que a gente fez em 38 regiões turísticas do nosso estado. É um mapeamento gastronômico com o grande objetivo de promoção e desenvolvimento do turismo, né? Essa é uma região muito importante, né, no segmento religioso. Já tínhamos a Rota da Fé, a região turística da Fé, como uma outra rota gastronômica. Mapeamos aqui em 2021, bem no finalzinho da pandemia. E hoje, integramos a Rota da Fé, a região turística da Fé, com o Vale Histórico, que agora é Vale das Histórias, né? Então, hoje a gente tenta dar uma releitura para essa gastronomia, com o objetivo mesmo de fazer esse turista vir não só pela maravilhosa questão religiosa, que movimenta muito a região, mas a gente quer que esse turista hoje fique mais na região, saiba onde ele vai curtir a gastronomia, conhecer produtores. Então, a gente vai promover essas duas regiões turísticas dessa maneira, né? Através da gastronomia. Então, quando ele fizer seu passeio no final de semana, no feriado, ele vai aprender, né, sobre essa grande diversidade que tem, né? E que a gastronomia seja aí um carro-chefe também, para que o turista saia de casa.
Um motivo, né?
Um motivo. E é a nossa 15ª rota gastronômica.
Pensando então no ponto de vista do turista, de que forma você acha que isso vai chegar até ele, como a secretaria se preocupa para fazer com que essa informação chegue até ele? De que maneira você acha que isso é possível para que ele se informe, se interesse e efetive a realização desse passeio?
O Sabor de São Paulo, a Semana Sabor de São Paulo começou domingo agora. Tivemos os jornalistas conhecendo esses produtores e restaurantes. Fizemos uma curadoria onde elencamos 15, né, os 15 mais emblemáticos. Então a press trip foi até ontem. Hoje a gente tem toda essa capacitação, onde a gente convidou o trade, a gente tem agências de turismo, os próprios produtores, os próprios jornalistas que fizeram essa press trip estarão aqui. E amanhã é o festival gastronômico, onde eles estarão vendendo seus produtos. Fora isso, todo mundo vai estar no site, né, no nosso site do turismo.sp.gov.br. Tem uma abinha lá, ações e programas, está lá Sabor de São Paulo. Eles vão estar ali registrados, como se estivessem fazendo parte de um grande cadastro gastronômico. E fora isso, nós levamos esses produtores para diversos eventos. Nós temos agora a Agri Show, no finalzinho de abril. Nós temos, às vezes a gente consegue levar para uma WTM, para uma capacitação. A nossa vitrine hoje é muito de levá-los para conhecer o que está além da sua RT. E nisso, a gente acaba tendo essa vitrine constante, né? E até para abrir a cabeça desses produtores, né? Então é muito constante esse nosso trabalho. Hoje a gente lança, amanhã a gente lança a 15ª rota, mas eles vão ficar lá, no mínimo por mais uns 5 anos. Nós estamos agora iniciando um remapeamento de outras rotas já lançadas, atualizando, né? Então é um trabalho que o Sabor de São Paulo tem 13 anos, então eu acho que já é uma política pública bem consolidada.
Pensando nesse tempo de vivência e nos conhecimentos que vocês já têm, inclusive da nossa região, né? Você citou, o turismo religioso é muito forte, mas a gente tem o gastronômico, a gente tem natureza, sim, cultural, sim, histórico, ou seja, uma diversidade, uma gama muito grande, uma região que, se a gente for analisar, pequena, vamos dizer, a ponto de nível Brasil. Então a gente tem muita coisa aqui, num espaço onde a gente pode percorrer a região de carro, de 3 horas talvez, a gente percorre a região inteira passando pela Dutra. Como você na secretaria tem analisado o desenvolvimento desse turismo aqui? O trade de fato está adaptado às necessidades do turista, às atualizações, às novas demandas, ou é necessário que se atualize como esse Sabor tem feito anualmente? Como está o desenvolvimento do nosso turismo hoje aqui no Vale?
Olha, nós temos vocês já desde 2012, quando lançamos a rota Frei Galvão, né, dentro do projeto Passos dos Jesuítas. E desde então, essa região é tratada com muito carinho, né? Então, hoje, infelizmente, a gente ainda não está com essa rota atualizada. Era um projeto que chamava Caminha São Paulo. Então, a gente fazia eventos para promover. Eu acho que o turismo religioso, ele cada vez vai mais crescer pela própria situação, né? Onde hoje as pessoas precisam da fé e precisam buscar essa conexão, né? E a gastronomia, ela vem de encontro com essa questão mesmo do bem-estar, do turismo de experiência, de que você às vezes não precisa gastar muito para sair. Então a gente está aqui a 2 horas e meia da capital. Então você chega em Guará, você conhece a casa de Frei Galvão, aí você vai para Aparecida. Então, num raio ali entre 10, 20, 30 quilômetros, você pode desenvolver mais ainda a região. Eu acho que hoje a gastronomia pode ser aí a segunda aliada nesse desenvolvimento, né? Porque eu acho que enquanto a fé alimenta a alma e o espírito, a gastronomia alimenta nosso corpo e vai ajudar esses produtores aqui, né? Então, que legal vai ser o turista ali quando vai fazer o caminho da Rota da Luz. Ai, não, aqui a gente já para comer aqui, para comer ali. E que esses mesmos produtores abram para hospedagem, né? Que eu acho que pode ser aí um grande facilitador.
Agregando, né?
Eu acho que a gente começa a abrir ali os horizontes para que cada vez mais essa região seja solidificada nesses segmentos.
Olha, a Dorothy Ponce, gerente do Senac Guará, também falou sobre a realização desse evento.
Dorothy Ponce, gerente do Senac Guaratinguetá. Dorothy, acredito que para casa deve ser uma grande alegria poder receber um evento como esse. Vocês que já são referência nos cursos de capacitação, de qualificação, de colocar muita gente boa no mercado. Fala pra gente então como é receber essa rota gastronômica, Sabor de São Paulo, e de que maneira o Senac agrega para o desenvolvimento também do turismo, principalmente essa área gastronômica aqui na nossa região.
Ah, para nós é um prazer imenso, né? A confiança, né, no Senac, especialmente aqui no Senac de Guaratinguetá, para valorizar a nossa região. Então, assim, a gente é muito grato à Secretaria de Turismo e Viagens, né, ao programa Sabor de São Paulo, que caminhou aí por toda a nossa região, visitou muitos lugares e trouxe, assim, coisas extremamente especiais, né? Que eu acho que valoriza não só o modo de ser, né? E de fazer. A gente tem um jeito de fazer as coisas, né? Muito especial aqui da nossa região, do Vale da Fé e Vale das Histórias. E o Senac aqui sempre firme e forte, né? Buscando sempre formar profissionais para atender também essa necessidade, né? Porque o mercado também vai se tornando mais exigente, a gente precisa estar preparado para receber e trazer as boas experiências, valorizando sempre o que a gente tem. Então, através principalmente do curso técnico em guia de turismo que nós temos aqui, Nós já vamos formar mais uma turma esse ano. Então, são profissionais que precisam viver esse momento aqui para eles conhecerem as nossas regiões, tudo que a nossa região tem de bacana e criar roteiros inteligentes, né? Como é que eu levo esse turista para essa experiência gastronômica? Então, assim, para nós é extremamente importante. Nós ficamos muito felizes, assim, pela confiança no nosso trabalho.
Muitos dos profissionais, inclusive, vão poder palestrar hoje, trazer experiências, e eu vejo que, assim, um foco muito interessante na questão de sustentabilidade. Sim. Então, mostra, é uma grande preocupação do Senac também, e de ampliação desse networking, porque às vezes, vivendo na mesma cidade, às vezes a gente não consegue se conectar. Então, o Senac também vai funcionar como esse conector, né?
Isso, nós vamos ser esse ponto de conexão dos produtores locais, dos estabelecimentos, dos restaurantes, né? Do pessoal que aí acredita na nossa região, no nosso potencial.
Muito bem, tá aí a Dorothy falando. Dá tempo, a gente vai acompanhar também, porque no sábado a Juliana Luz esteve lá no Festival Gastronômico e vai trazer agora histórias, expectativas dos produtores, dos empresários, daqueles que acreditam e investem diariamente suas energias na questão gastronômica, né? E tiveram aí a possibilidade dessa boa capacitação pela Secretaria de Turismo, com grande apoio do Senac e também da Prefeitura de Guará. Vamos acompanhar dois primeiros relatos de produtores.
Qual o seu nome e sua função, por favor?
Eu sou Davi Fradic e eu sou responsável técnico na empresa Sempre Olivas.
Sempre Olivas, que produz azeite fresco. Conta um pouquinho pra gente do projeto.
Exatamente. Nós somos uma unidade demonstrativa da cadeia produtiva, né? Então, a gente tem um projeto de olivoturismo, turismo com oliveiras, e a gente estruturou um projeto para que o brasileiro conheça a cultura da oliva. Então, temos um pequeno pomar implantado para conhecer as árvores e variedades diferentes. Temos uma fábrica de azeites onde produzimos os nossos azeites, né? Azeites regionais, fruta produzida em Cunha, e temos um empório nacional de azeites para venda, degustação guiada. Então a gente faz todo um trabalho de aprendizado, né? De transferência de conhecimento para o público consumidor de azeite.
Ou seja, o público tem a oportunidade de ver as oliveiras de perto, um pouco da produção também. Uma curiosidade sobre as oliveiras. Foi difícil adaptá-las ao solo de Cunha? Teve que fazer alguma modificação genética para isso ou ela se adaptou bem?
Eu acho que a adaptação genética, ela já vem acontecendo. Essas mudas já estão no Brasil, né, se aclimatando há bastante tempo. A gente tem que fazer um trabalho de correção de solo bastante intenso, né? Um acompanhamento disso durante os anos. Mas, sobretudo, a oliveira precisa de frio. Então, nós, como estamos a 1.200 metros na Serra do Mar, na região de Cunha, nos anos bons de inverno, nos invernos que são rigorosos, a gente tem um bom resultado produtivo.
E hoje, neste evento, com o intuito de fortalecer o turismo gastronômico aqui do interior de São Paulo e também trazendo produtores que usam ingredientes, plantações da sua região, vocês trazendo então aí a azeitona como fonte principal. E qual é a importância de participar de feiras como essa? Você disse que essa aqui é a primeira vez, mas você já participa de outras, né? Eu queria saber de você dessa importância de trocar com outros produtores. O que você leva sempre que traz e que participa de feiras como essa?
Eu acho que é muito válido, né, essa troca de experiência entre os produtores, sobretudo apresentar um produto muito novo, muito distinto, que é o azeite de oliva jovem, fresco, recém-extraído. Então, a gente costuma, sempre que pode, estar presente nessas feiras, né? Com o intuito de fortalecer o turismo gastronômico, mostrar produtos de qualidade produzidos na região. Muita gente não sabe que se produz azeite aqui em Cunha ou na Serra da Mantiqueira, né? Enfim. Então, acho que esses eventos são fundamentais para que a gente possa formar essa rede de contato.
Nome e função, por favor.
Matheus Gontijo, sou cozinheiro e proprietário do Trem Restaurante Silveiras.
Silveiras, que é muito tradicional por conta da Issá, né? Essa formiga comestível que causa curiosidade em muita gente. A gente está vendo aqui que você trouxe. Para o pessoal que está só nos ouvindo, aqui em cima da mesa a gente já vê aquela famosa farofinha de Issá. Isso aqui é Ora Pro Nobis?
Isso, hoje estamos servindo ela aqui com Ora Pro Nobis, tá? É uma folha comestível que fica muito gostoso com a Issá. E
Juiçá, todo mundo conhece a formiga, é a rainha da saúva, que tem essa tradição aqui no Vale do Paraíba, né?
Mas vocês têm sempre que estar inovando, né? A farofa é muito famosa, mas tem que usar a criatividade para atrair sempre cada vez mais pessoas para o restaurante e, consequentemente, para o turismo local.
Isso mesmo. A nossa inovação na Içá hoje é a pizza, uma pizza de Içá. Além da farofa, que é a tradição, já é o prato mais famoso, né? E a gente serve também lá no restaurante a pizza de Içá e tem o Festival da Içá também, que acontece no mês de novembro.
Inclusive, gente, eu tô vendo aqui, tem várias forminhas já com algumas bolinhas dessa massa de pizza fresquinha. É produção própria do restaurante também, essa massa?
Sim, essa massa é produção. Nosso restaurante é um restaurante que produz praticamente tudo que serve. Então, as massas da pizza, o molho, enfim, tudo que a gente consegue de material bom, de ingrediente bom, a gente faz tudo no restaurante.
E o que a gente vê aqui na feira, em todos os estandes, é essa preocupação em trazer realmente o alimento fresco, aquele alimento da terra. Para você, qual a importância de participar de uma feira como essa e como acontece a troca entre os seus conhecimentos e os conhecimentos de outras pessoas?
Olha, para o restaurante, para mim, é muito importante, porque isso é um sinal que o nosso trabalho está sendo valorizado. Estar num lugar desse com outras pessoas também, com trabalhos incríveis, torna o nosso trabalho melhor, porque a gente faz network, a gente conhece essas pessoas, nós divulgamos nosso espaço, trocamos ideias, algum fornecedor que eles conhecem, que eu não conheço. Então isso é muito saudável para o nosso negócio, né? E o produto, o ingrediente fresco é a base da cozinha caipira. O caipira na roça, ele tem tudo fresco. Então não tem como a gente vir num evento e trazer algo que não é fresco. Isso vai contra a nossa cozinha principal, né? Então a gente procura sempre trabalhar com coisa fresca.
Jornal da Manhã.
7:58, a gente vai fazer uma pausa nessa cobertura lá do Senac, ainda tem os secretários municipais falando com a gente, mas se não der tempo de pôr hoje, dá pra gente pôr amanhã, mas o essencial vocês já acompanharam, né? A beleza que foi, a importância para os nossos produtores, ampliando aí o nosso turismo gastronômico e podendo linkar com os outros que já são existentes, como de natureza, o religioso, enfim, histórico. Muito legal. A Ju, que foi sábado, se deliciou com o festival gastronômico, porque podia comer ali as comidinhas, né? A Ju gostou muito. E aí ela merecia, e você não, porque era comida com muita gordura, você está em dieta.